Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo de volta à nossa programação nessa quinta-feira. E agora a gente vai falar sobre o mercado da soja, a movimentação dos preços na Bolsa de Chicago. Tivemos mais um dia de tranquilidade, mais um dia de movimentações tímidas, mas em campo positivo, o mercado fechou com leves altas. Como que isso impactou para os preços aqui no Brasil? Vamos entender também. Tudo isso conversando com o Mário Mariano, analista de mercado da Novo Rumo Corretora, com quem já converso nessa tarde de hoje. Mário, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Carla, boa tarde aos nossos amigos. Notícias Agrícolas novamente levando a informação rápida e precisa ao produtor. Estou aqui à disposição.
É isso mesmo. Mário, vamos entender então a primeira movimentação de Chicago. Tivemos a continuidade de um movimento bem lateral desde ontem, né? Mercado se comportando com variações bem limitadas. O que mantém o mercado tão confinado nesse momento, Mário?
Muito bem. A julgar pelo movimento dos últimos dias, as notícias que dão alguma tônica a uma melhora de preços, e inicialmente ao temor climático, pois para os próximos dias deverá ter um momento um pouco mais frio, e essa sugestão, ela traz ao produtor, ao especulador, enfim, o receio de ter geadas nesse momento nos Estados Unidos e atrapalhar o desenvolvimento das lavouras, que já por sinais houve melhoras na semana passada e retrasada, quando o relatório USDA divulgou nessa segunda-feira 2% de lavouras melhores, boas e excelentes. Esse temor, portanto, sobre o clima afetar por questões de geadas e trazer uma condição já preocupante em relação ao rendimento, poderia diminuir mais a safra americana. Não muito distante do temor desse movimento climático, também houve um arrefecimento recente sobre o desempenho cambial. O mercado internacional tem visto o dólar subindo e isso deprecia qualquer commodity agrícola cotada em dólares. Portanto, clima nesse momento tem sido a preocupação mais próxima e algum alívio também em relação à pressão cambial recentemente, Carla.
Tá. Agora, Mário, a questão da guerra comercial e o papel da China no mercado norte-americano continua atuando como um limitador desse impacto que essa preocupação com o clima poderia ter?
É verdade. Semana passada tivemos um movimento antiético, inclusive, por parte dos condutores das negociações entre China e americanos, e acabaram seduzidos pela preocupação de que não haveria um acordo no curto prazo, as commodities caíram no linguajar de mercado, derreteram, e acabou trazendo a preocupação de que esse acordo não seria o suficiente para levantar preços e exportar produto americano. Mas logo no final de semana, no domingo à noite, o presidente americano, através de Twitter, uma ferramenta que ele tem usado para se comunicar com o mercado, se verdadeiro ou falso não vem aqui a questão, mas sim indicando que teria já uma possibilidade de reaproximação. Aspas. As pessoas mais relacionadas a esse assunto, tanto da Casa Branca quanto da China, estão agendando um período até antes do mês de setembro num encontro, ou pelo menos, se não pessoal, uma outra comunicação, que pudesse evitar que tenhamos até o dia 5 do mês de setembro, o início da cobrança de tarifação adicional, tanto por parte dos americanos quanto dos chineses. Esse tom, a partir de domingo, começou a soar como positivo para o mercado, dizendo que existe uma possibilidade de uma conversa menos drástica do que da semana passada divulgada pelos dois países e encontrar um meio termo de poder continuar trabalhando com vendas. Fecha aspas. Diante desses dias mais recentes, nós vimos algumas vendas e embarques não só de soja, como também de carnes americana para a China. Talvez esse já seria um sinal de que eles estão próximos de um novo acordo, pelo menos diminuindo aquele tom negativo que foi criado na semana passada entre os países, Carla.
Mas, Mário, devido às proporções desse conflito e à não confirmação das últimas notícias que se deram em relação a isso, eu imagino que essas declarações elas tenham um tom somente de amenizar o andamento do mercado, né? Elas já não têm força suficiente para direcionar as cotações no mercado internacional, né?
Olha, eu posso responder para você com alguns números. Diante desta dúvida de haver ou não crédito por parte dos países que farão ou não algum acordo, nós vimos aqui no Brasil os prêmios subirem com uma velocidade muito grande, que quer dizer que houve um redirecionamento para a demanda. Certo. Logo, dos últimos 10, 12 dias, nós vimos coisa de 25, 26 navios negociados só por parte de brasileiros. Então já temos 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 de registros de novas vendas. Isso mostra, portanto, que as conversas não muito amigáveis daqueles países acabou migrando uma demanda para cá. Se é uma especulação, se é um registro de venda futura, não vem ao caso. A tendência mostrou que seria mais demandado o produto da América do Sul. Falando de exportações também, os argentinos tiveram também números registrados no mês de julho, em torno de 1 milhão de toneladas de vendas, de 5 a 6 que eles devem vender este ano. Então é muito provável que sim, a América Latina esteja sendo premiada, por isso a elevação dos preços para prêmios nos portos do Brasil, para o destino chinês. Então, sim, cabe dizer que tomara que aquelas conversas caminhem num tom amigável, mas que continuemos a poder vender com preços melhores para aqueles chineses que estão buscando produto no curto prazo aqui no Brasil.
Inclusive, já se ventila também com um pouco mais de força a informação de que os chineses já estariam comprando a soja da safra nova também, justamente por conta dessa falta de acordo, né, Mário?
Eu posso desconfiar que é verdadeira essa sua pergunta, com vistas aos valores. Para embarques agora no mês de março de 2020, o prêmio subiu de 30 para 40, então tivemos uma elevação de 10 centavos. O fevereiro subiu um pouco mais, de até 50 centavos. E os meses de abril e maio também chegaram a registrar 40, 45 centavos e hoje estão ao redor de 40. Portanto, sim, é um sentimento de que a demanda também para a safra futura brasileira começou a criar um pouco mais de força com essa dificuldade de leitura de acordo num curto prazo entre americanos e chineses.
E claro que o câmbio também tem tido um papel determinante para essa formação de preços melhores aqui no Brasil, né?
Aí já temos que fazer uma análise com um pouco de fundamento sobre um mercado global, né? Nós percebemos recentemente que o câmbio ele criou um viés internacional de alta, quero dizer, por conta de um cenário internacional onde principalmente os países em desenvolvimento criaram um fluxo de saída negativas e acabou pressionando muito commodities agrícolas para trás, e aqueles como brasileiros e argentinos acabaram tendo algum fator positivo. Não sei até onde que isso vai ser positivo, mas vamos lá. A nível de fuga de capital, só nesse mês de agosto até o dia 23 ou 24, Carla, 14 bilhões de dólares voltaram para sua origem. Né? Aqui no Brasil, próximo dessa data também, nós vimos uma fuga em torno de 6,4 bilhões de dólares. Então, quero contudo dizer o seguinte, diante desse cenário cambial internacional, onde a saída de dinheiro da América do Sul, sobretudo pela dificuldade econômica que a Argentina vem passando, diante inclusive da moratória declarada de ontem para cá, é improvável que tenhamos um sinal de queda na taxa cambial por conta dessa dificuldade toda. Isso quer dizer, em outras palavras, que poderemos enxergar por um período mais de médio prazo com taxas maiores. Portanto, a julgar inclusive esses valores cambial, hoje com R$ 4,17 para cada dólar, já tem negociação para câmbio para março e abril do ano que vem a R$ 4,21, R$ 4,22. Isso significa R$ 4,21, R$ 4,22 para cada dólar. Já é um cenário que inclusive cria a dúvida sobre o valor da produção brasileira, que acaba encarecendo muito em dólares, né?
E como é que essa relação atual, Mário, esse momento atual do câmbio pesa para o produtor? Porque eu imagino que boa parte dos produtores já estejam com seus insumos comprados, né, ou boa parte deles já comprados para começar a próxima safra. O que, que isso pesa efetivamente, esse dólar hoje a 4,16, no futuro acima de 4,20, para o produtor brasileiro?
Ok. Antes, tentando exemplificar o quanto isso é ruim para a agricultura. O produtor que comprou em dólares, ele tem que pagar em dólares. Sim. Então, ele ainda vai produzir o que ele comprou de insumos dolarizados e vai pagar lá na frente. Representando em números negociados hoje, inclusive, na região médio-norte do Mato Grosso, Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Preço da soja em reais para fevereiro, R$ 68,50. Com câmbio negociado e futuro a 4,21, 4,22, representa 16 dólares a 16 dólares e 10.
Tá.
Se tirar os custos, impostos estaduais e federais, vai sobrar ao produtor 15 dólares e 40 aproximadamente. Com um custo de 850, 950 dólares por hectare, entre produtores de médio porte e pequeno porte, isso justifica que ele vai trabalhar com uma margem apenas de 10% sobre o quanto ele aplicou na terra e o resultado que ele tem com os números que nós estamos falando hoje.
Tá.
Portanto, é um rendimento muito pequeno, muito apertado, para quem está correndo um risco climático e de pulverizar muito mais do que 3 vezes, de ter o risco de rendimento menor do que os 55, 56 sacas anual, que é a média do estado do Mato Grosso. Portanto, eu quero te dizer que o risco hoje, se você me perguntou o que representa para o brasileiro, é o risco de um custo muito elevado com uma receita muito apertada.
Como é que ele pode se proteger disso, Mário? Ele vai ter que, nessa altura do campeonato, que a única alternativa, a única ferramenta que ele tem é desenhar uma comercialização para se valer dessas pernas positivas que formam o preço nesse momento, o prêmio mais alto, o próprio câmbio. Como é que ele tem que se planejar agora diante dessa relação que você acabou de descrever para mim?
Cada caso é um caso diferente. Se eu for considerar a média de mercado, é muito provável que o produtor hoje, com esses valores de R$ 68, comece a entender que há um sinal de negociação futura com valores que possa atender parte do RED da sua operação, porque muitos, ou a grande maioria, não tem 100% dos seus insumos comprados em dólares. Até porque a folha de pagamento não é dolarizado, o diesel não é dolarizado, a tabela de frete que eles vão contratar, o caminhão para tirar o produto da lavoura e transportar depois. Então, é possível que, para quem está fazendo negócios em dólares, 20%, 25% das suas vendas, que provavelmente já atingiram esses valores, com os reais negociados no passado, ele tenha que praticar alguma venda no curto prazo. Mas uma coisa é certa, aspas para brincadeirinha, é sentar e rezar também, porque temos que ver os americanos se dar mal com os chineses para esse produto, para esse comprador cair no nosso colo novamente. Afinal de contas, o sinal de prêmios um pouco maiores já traz algum sentimento de melhora para preços futuros. Não estou dizendo que vai melhorar além do que já estou reportando para você agora, mas no cenário como um todo é provável que tenhamos, no curto prazo, uma nova jogada de chineses comprando soja na América do Sul e, quem sabe, consigamos vender com preços melhores do que esses 16 dólares que reportei para você hoje.
Mário, eu quero falar um pouquinho mais com você sobre a questão da demanda chinesa, mas se a gente tratar dessa relação em reais, quais são as diferenças, o que o produtor brasileiro que faz as suas contas em reais, mesmo com boa parte dos seus insumos lastreados em dólar, como que essa relação muda, como é que ficam essas margens, qual é o cenário para o produtor que negocia em reais?
Ok. Questão de 30 dias atrás, nós tínhamos um cenário muito pior, porque o câmbio estava abaixo de 3,85 para o mercado futuro, que seria o vencimento de fevereiro e março de 2020. Os prêmios para exportação desse produto também eram menores, em torno de 10 centavos. Então, o cenário naquele momento era muito pior para quem tinha registro de formação de lotes em reais, que provavelmente estava girando em torno de R$ 63, R$ 62. Hoje, portanto, nós temos uma condição melhor, porque a desvalorização do real acaba trazendo a possibilidade de um ganho maior. Essa possibilidade já aconteceu outrora, quando tivemos preços ao redor de R$ 65, R$ 64 nessa mesma região de Diamantino, Nova Mutum.
Certo.
E o produtor, naquele momento, já conseguiu fazer a troca com insumos e redeou uma parte, ou seja, travou uma parte da sua lavoura. Essa nova rodada de vendas que nós estamos vivendo, ela traz ao produtor, sim, o bom senso de uma nova venda, mas ainda assim numa condução muito mais estreita de relação, porque houve encarecimento dos insumos. Com esse período de dólar subindo, o adubo ficou mais caro, a semente ficou mais caro, sobretudo os defensivos aumentaram bastante. Então, cria nesse momento a dúvida da insensatez de vender alguma coisa antecipado em reais, pois é possível que os custos das lavouras que estão em fase de fecha, de início de plantio, não atenda a sua venda futura suficientemente para que ele durma tranquilo. Então, em reais, já tem um bom volume de negócios feitos. Daqui para frente, é a tendência de um mercado financeiro e até mesmo o aumento dos prêmios na exportação, aspas. Vimos no passado os prêmios para produto brasileiro em torno de 80, 90, até um dólar por bushel. Pulamos para $1,50 agora nessa nova queda de braço entre chineses e americanos. Será que não teremos daqui para frente essa nova queda de braço que poderá trazer uma precificação maior para o soja, para a produção futura brasileira? Então, quem sabe esse seja uma boa oportunidade para futuramente o produtor tirar um maior proveito.
É, a gente tem recebido muitas perguntas, Mário, em relação a essa possibilidade de valorização do prêmio da safra nova. Tudo vai depender realmente, ou boa parte dessa reação vai depender realmente dessa questão de se acertarem ali, né, as equipes de Pequim e Washington, né?
Correto. E nós temos também que levar em consideração um outro fator que é muito construtivo nesse momento, nessa queda de braço entre esses países. O mercado de carnes está passando por um período também de transformação. Isso faz com que a demanda por parte de indústrias, também para a safra nova, tome um pouco mais de corpo. Vou dar algum exemplo aqui para a gente mais ou menos entender o que está acontecendo nesse mercado. A produção chinesa continua tendo potencial de queda em torno de 25% a 30% em 2019 por carnes. Então, eles terão uma retração de produção em torno de 50 para 38 milhões de toneladas, 12 a 13 milhões de toneladas de carnes a menos. Então, vão ter que buscar mais produto. Vindo buscar mais produto, é provável que Brasil, assim como o próprio Estados Unidos, venha a ser um forte candidato para essas vendas. Esse é o produto que acaba carregando o farelo de soja, o óleo de soja, o milho brasileiro e de uma forma melhor acabada. Então, a indústria pode buscar uma proteção comprando soja mais em quantidade maior daqui para frente para a safra nova, se precavendo da oferta de grãos para o próximo período, janeiro, para o primeiro trimestre de 2020. Isso, então, competiria com os exportadores e, quem sabe, isso pode provocar uma reação de compra com preços maiores daqui para frente. Então, para finalizar a parte das carnes, o movimento me parece que é longo. A possibilidade de recuperação de produção chinesa deve demorar em torno de 5 a 7 anos, segundo as consultorias internacionais. Então, a tendência é que as indústrias participem dos mercados futuros num período mais longo para aquisição de compras, obviamente, não só no Brasil, como na Argentina e até mesmo nos Estados Unidos.
Mário, te preocupa de alguma forma? Você vê a possibilidade de um impacto um pouco mais agressivo no mercado dessa demanda um pouco mais, talvez a palavra nem seja menor, mas um pouco mais comedida da China nesse momento?
Pois é, esse cenário de que o mercado de carnes é um grande demandador de produto internacional retrai imediatamente a demanda de rações, das indústrias de ração, criando, obviamente, uma bolha ali que, no momento, ela é negativa até porque os custos estão muito elevados. E esses custos elevados só continuam dando certo para a indústria continuar esmagando, porque hoje os preços de carne, sobretudo a suína, na China, já é da ordem de 25% a mais do que o maior preço registrado em 2013 e 2014.
Certo.
Não fosse esse crescimento de preços por parte da demanda de carne interna na China, certamente a indústria, com esse fator negativo, que é o custo da industrialização, não teria fôlego para continuar comprando produto tanto brasileiro quanto o argentino, que são produtos, embora menores do que os Estados Unidos, são produtos caros, até pela condição de desvalorização. Desvalorização do peso e do real acaba encarecendo o produto para o chinês. Então, desta forma, eu penso que sim, moedas a nível global, a oferta mais restrita acaba criando um encarecimento para o chinês, que vem demandando em substituição à oferta americana por falta de um acordo.
Tá. Mário, diante dessas variáveis todas, a gente consegue orientar o produtor rural, falar para ele, é momento de segurar um pouco mais, esperar uma melhora aí dos preços, principalmente quando o assunto é safra nova, ou é momento de participar, mesmo que parceladamente, garantir uma parte da sua safra já comercializada. Como é que você vê a comercialização se formando nesse momento para a safra nova e como você vê ela acontecendo para o que há disponível ainda de soja no Brasil?
Nós contamos três pontos muito importantes aqui, se ficou bem claro para mim. O mercado internacional é a sua tendência em relação à oferta e os preços praticados, com viés de oscilação sobre o mercado cambial e, obviamente, pela oferta e demanda entre chineses e americanos. Essa variável ela está sendo composta na formação do preço do produtor brasileiro. Temos esse mesmo viés cambial na formação do preço brasileiro por conta da desvalorização cambial. Só no mês de agosto tivemos uma desvalorização de 9,5% do real. Quem contava com isso acabou tendo alguma margem. Quem não contava teve um encarecimento do seu produto. Isso, na minha opinião, quer dizer que temos um monte de variáveis muito grandes, intrínsecas nessa formação de preço, que podem trazer desconsiderações finais do produtor. Em outras palavras, para ser bem objetivo na sua pergunta, há um volume muito grande de informações para a formação de uma estratégia ao produtor, do Rio Grande do Sul até o Tocantins. Portanto, cada caso será um caso. Eu recomendo que acompanhemos passo a passo, cada dia, a sua movimentação, prêmios na exportação, câmbio e o mercado internacional, para que tenhamos uma formação ideal para a construção de um preço num curto prazo. Não vamos falar de médio prazo, porque amanhã ou depois os presidentes americanos e chineses entram num acordo, os preços sobem consideravelmente na Bolsa de Chicago, mas acabam perdendo os valores, tanto aqui em prêmios, como também perdemos a demanda. E aí acaba não sendo uma boa informação a gente construir uma tendência ou dar uma opinião para médio e longo prazo, Carla.
Tá certo. Mário Mariano, te agradeço pela companhia, meu amigo. É sempre muito bom ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas para a gente poder trocar essas informações e deixar o produtor bem informado para tomar boas decisões, né, Mário?
Conte sempre comigo, estarei aqui à disposição de você e de seus nossos amigos. Um abraço, ao amigo do campo. Um abraço, Carla.
Um abraço, Mário. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Bom, conosco hoje, então, Mário Mariano, analista de mercado da Novo Rumo Corretora, trazendo essa mais uma vez, né, mais uma análise mostrando o número imenso de variáveis que influencia na formação do seu preço nesse momento. Para Chicago, a gente ainda tem essa questão da preocupação no curto e médio prazo da questão climática e da conclusão da safra, mas, em contrapartida, a guerra comercial ainda ajudando ou ainda atuando como um limitador do avanço que os preços poderiam ter nesse momento com todos os problemas que enfrentam que enfrenta a safra norte-americana. Aqui no Brasil, muita atenção à questão cambial, que é a questão mais sensível diante de variáveis que não dependem só do que acontece aqui dentro, mas também do cenário global, do cenário externo, então isso também precisa de extrema atenção. A questão dos prêmios, o Mário deu números bastante importantes, né? Nos últimos 10 a 12 dias, o Brasil negociou cerca de 25 a 26 navios só nesse período dos últimos 10 a 12 dias, o que fez, é claro, com que essa concentração da demanda aqui, essa força da demanda pela soja brasileira, puxasse bastante os prêmios, principalmente os prêmios da soja disponível, mas também começam já a puxar os preços e os prêmios da safra nova, justamente porque a demanda segue bastante forte, bastante aquecida já para a soja do ano que vem. Então, precisamos continuar acompanhando aí diariamente, como vimos fazendo, todas essas variáveis, todos esses fatores que agora formam os preços. Vamos chegar como ficaram os números na Bolsa de Chicago, cotações da soja na sua tela. O setembro fechou com US$ 8,56 por bushel, subindo 3,5 pontos. O novembro, 8,68, alta de 2 pontos mais 75. O janeiro, US$ 8,81, com alta de 2,5 pontos. E o março, US$ 8,94 por bushel, com alta de 2 pontos. Passando para os preços do milho, cotações fecharam com o setembro recuando 3 pontos, os demais contratos com leves altas. O dezembro subiu 0,25 para fechar com US$ 3,71. O março, 3,83 e o maio, US$ 3,90 por bushel, ambos subindo 1,5 pontos nessa quinta-feira. Cotações do trigo, para a gente concluir. O mercado fechou no vermelho, com baixas de 2,5 pontos nos principais contratos, o setembro valendo US$ 4,69 por bushel, o dezembro US$ 4,72, o março US$ 4,78 e o maio de 2020 US$ 4,81 por bushel, Bolsa de Chicago. Esses são já os números de fechamento do mercado dessa quinta-feira. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo, mas a nossa equipe segue trazendo as informações finais dessa quinta-feira, deste dia 29 de agosto. A gente caminha aí para fechar o dia com o dólar em alta de cerca de 0,16%, dólar valendo R$ 4,16. Então, continue nos acompanhando porque as informações chegam para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, sempre muito bem atualizado, para que você possa tomar boas decisões. Esse é o nosso papel aqui no Notícias Agrícolas. Amanhã tem mais, a gente volta a se encontrar na sexta-feira. Até amanhã.